Senhoras conselheiras, senhores conselheiros e todos que honram com suas presenças o Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos dar início à nossa sexta sessão extraordinária do ano de 2012. Inicialmente, eu gostaria de submeter ao colegiado uma questão para orientação da presidência, que diz respeito à regulamentação no âmbito do Conselho Nacional da aplicação da Lei 12.527, de 12 de novembro de 2011, relacionada ao acesso à informação. Todos sabemos que o Conselho, por intermédio da Resolução número 89, de 28 de agosto, estabeleceu parâmetros para o Ministério Público, para as diversas unidades do Ministério Público brasileiro. Mas precisamos fazer o mesmo em relação ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público. E a questão que eu coloco à apreciação do colegiado é se isso seria feito por intermédio de uma resolução do próprio Conselho ou por uma portaria da presidência, quer dizer, observando os parâmetros da resolução. É a questão que submeto.
Senhor presidente, eu não sei se me distrai por um instante, V. Exª está consultando o plenário sobre se deve ser um ato da presidência ou
uma resolução do próprio colegiado.
Para decidir sobre
a regulamentação do acesso à informação, Lei 12.527, no âmbito do próprio Conselho Nacional do Ministério Público.
Eu opinaria, senhor presidente, porque seja um ato da própria presidência no exercício regular da administração do Conselho, observando os parâmetros
fixados
pela... né? Porque, inclusive, a resolução, ela menciona que ela se aplica a todos os ministérios públicos e também ao Conselho Nacional do Ministério Público, de modo que uma outra resolução seria desficiente.
Uhum. Perfeito. Senhor presidente, eu também concordo com o conselheiro Mário, por esta razão, já que no âmbito dos ministérios públicos, os respectivos chefes é que farão isso aí, também no Conselho.
Uhum. Perfeito. Bom, então, eu apenas especificamente, na verdade... Havia uma minuta aqui, tanto de resolução quanto de portaria, de acordo com os parâmetros fixados na resolução número 89. Agora, há um ponto que eu pediria, que eu daria conhecimento ao Conselho e ouviria sugestões, que é a respeito do qual a nossa resolução 89 não foi explícita, que seria essencialmente o seguinte: o Conselho Nacional do Ministério Público publicará mensalmente em seu sítio eletrônico a remuneração e proventos percebidos por todos os membros e servidores, ativos, inativos, pensionistas e colaboradores do órgão, incluindo-se as indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como os descontos legais, com identificação individualizada por nome do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta serviço.
Senhor presidente, não, por favor.
Isso aqui seria a redação do dispositivo, porque todo o restante está expressamente contido na resolução 89.
Resolução isso não está. Permite
que cada um...
Cada órgão escolha...
Está certo. Presidente, eu aguardo o conselheiro Almino, por favor.
Senhor presidente... possibilidade de se publicar no...
Exatamente.
Embora eu tenha sido vencido nessa matéria no que se refere à resolução, eu penso que para o Conselho seria salutar que nós colocássemos à disposição nominalmente esses dados. Como penso, senhor presidente?
É isso que o presidente está propondo.
Porque esse é o único ponto que eu queria dar conhecimento, porque...
Senhor presidente, nós acompanhamos sempre as lúcidas posições, no caso concreto da conselheira Cláudia, que trouxe essa redação tal qual foi aprovada pelo Conselho, permitindo a cada órgão inserir da forma que entender, porque realmente a lei ela não diz claramente isso. E é uma opção de cada órgão. E eu acho que o conselho fica até muito claro, porque nós não decidimos que seria, como se passou para a imprensa e para a comunidade em geral, até política inclusive, que nós estávamos dizendo que seria por matrícula. Nós não falamos isso. Então, acho que fica mais claro ainda, com a decisão de Vossa Excelência, que o conselho não decidiu que seria por matrícula, que inclusive o próprio conselho está divulgando nominalmente.
Meu voto foi no sentido de que a lei não obriga o nome, mas que é possível. Então, acho que o conselho tem que avaliar aqui o que é conveniente, né, para o conselho.
A minha posição,
a obrigação legal não existe.
A minha posição pessoal, conselheira Cláudia, coincide rigorosamente com a de Vossa Excelência. Eu acho que, na verdade, não era exigível pela lei que houvesse a publicação nominal. Na verdade, hoje nós estamos num contexto em que os diversos órgãos, o Supremo Tribunal Federal, enfim, todos se anteciparam e fizeram a publicação nominal. Então, eu acho que, neste contexto, é adequado que também o Conselho Nacional proceda dessa forma, até como, digamos, um exemplo que, eventualmente, poderá ser observado pelas unidades do Ministério Público.
Zoado, tá? Correto.
Bom, conselheiro Lázaro, Vossa Excelência ontem disse que tinha um processo extra-prauta, só uma prorrogação.
Excelência, é uma prorrogação no processo administrativo disciplinar 738 de 2012, prorrogação dos trabalhos da comissão de inquérito. O prazo termina hoje, eu estou votando pelo deferimento, pela prorrogação.
Ficou para dia 9. De acordo? Então, deferida a prorrogação nos termos do voto do relator. Conselheira Cláudia.
Tenho dois casos idênticos de duas comissões em dois processos disciplinares dos quais sou relatora. Um é o processo disciplinar 406/2012-34. Da mesma forma, a comissão pediu a prorrogação por mais 30 dias para o prazo de conclusão dos trabalhos. E eu gostaria, então, inclusive esse prazo findou no intervalo entre as sessões, eu de maneira monocrática concedi e gostaria que essa decisão fosse referendada pelo Conselho.
Todos de acordo? Então, deferida a prorrogação nos termos do voto da relatora. O outro?
Segundo é o 779/2011-2004. Também da mesma forma, a comissão pede mais 30 dias para a conclusão dos trabalhos. E eu concordo com isso e submeto ao Conselho, então, a prorrogação.
Então, deferida a prorrogação nos termos do voto da relatora.
Senhor presidente, sim. Ontem eu havia solicitado preferência no julgamento da sessão de hoje do PCA 446, que hoje é o item 33 da pauta, e trata do pagamento de auxílio moradia no âmbito dos ministérios públicos. Eu tenho a impressão, eu fui informado que à tarde talvez alguns conselheiros não estejam presentes. Então, eu ponderaria ao plenário a conveniência de julgar este caso, que tem muita relevância, no período da manhã, no momento que Vossa Excelência entender mais indicado, observando que o meu voto tem 60 páginas. Tentarei reduzir um pouco.
Senhor presidente, eu sugiro então ao conselheiro Mário o seguinte, que eu já adianto que vou pedir vista. E então que...
Mas de qualquer maneira, atenção à regra do julgamento público, eu acho que tem que expor aqui, ainda que tentando resumir, os fundamentos do voto.
Tá, mas, né? Mas o que eu digo é apenas para que, como o conselheiro Mar disse que todos os conselheiros não estarão aqui à tarde, apenas para que não se dê preferência agora de manhã a um voto já anunciado de 60 páginas, para que não tomemos a manhã inteira apenas com esse voto, que ele seja, então, lido hoje, mas como último item, que eu já adianto que peço pauta, porque se tiver um conselheiro ou dois aqui, não vai interferir. Eu só peço para que não se tome a manhã inteira da pauta, e lógico que 60 páginas, evidentemente que vai acabar às 11h30. Então, eu peço apenas que, independente do quórum, que não seja feito agora, e já adianto que vou pedir vista, tendo em vista que, lógico, um voto de 60 páginas não dá para votar sem ver. E lembro também do pedido extra-pauta que eu fiz, que diz respeito a suplementação orçamentária do Ministério Público do Trabalho. Perfeito, que são três páginas só.
Perfeito.
Senhor presidente, eu gostaria de indicar para adiamento os itens 1 e 64 da pauta.
Itens 1 e 64 da pauta, indicados para adiamento.
E pedir também um pedido, solicitar a preferência para o item 7 e 8 da pauta. Um tendo em vista a iminência da prescrição e o outro em decorrência, apresente aqui um dos interessados já por 4 sessões, o que realmente tem causado um deslocamento desnecessário. Então, eu pediria preferência em relação a esses dois.
O que está presente, conselheirão Ana Afonso, qual é o item?
É o item 7 da pauta.
O item 7 da pauta.
Um voto visto. Senhor presidente. Tá.
Senhor presidente, só para concluir, porque o conselheiro Tito manifestou
posição. Desculpa, eu atropelei você.
Eu posso, o conselheiro Tito está se cartando o risco de eu surpreendê-lo e ele concordar inteiramente com o meu voto, mas enfim. Uma possibilidade seria, talvez, de inserir esse julgamento no início da sessão vespertina.
Tá bem.
No início da sessão vespertina. Deixar ele como último item da pauta é meio temerário, não sabemos que hora sairemos daqui. Então, eu proponho.
Porque talvez ele sendo o último item, Vossa Excelência capricha ainda mais com a rapidez que lhe é peculiar, e sendo o último, creio que.
É uma solução conciliatória. Quer dizer, site, liberamos aqui, vamos ver
se
pela manhã conseguimos julgar.
De onde menos se espera, como dizia.
Senhor presidente.
Stanislau de Ponte Preta, né? Conciliação aqui.
Ao final da manhã, se fosse possível, eu queria fazer alguns comunicados que não têm relação com o processo.
Não, pois não.
E alguns convites também para os seus
conselheiros. Não, pois não. Eu só peço que realmente, ao final, aí lembre para que.
Certo. Tá bem? Não atrapalhar.
Mas já está deferido.
Eu peço a atenção dos conselheiros, suas excelências. É o seguinte, há um processo que está com vista para alguns dos conselheiros, refere ao Ministério Público de Goiás, uma investigação que tem como investigado o Procurador-Geral de Justiça atual, que foi avocado pelo decano da instituição e houve uma representação ao Conselho para a defesa da autonomia e prerrogativas dos promotores de justiça, da Promotoria de Patrimônio Público, da capital Goiânia, que defende que a atribuição seria do órgão de primeira instância. Eu votei no sentido de que a atribuição é do Procurador-Geral Decano da instituição, que estava inclusive no exercício do cargo, e houve um pedido de vista quase que coletivo. O decano comunicou a mim ontem que concluiu a investigação e mandou cópia da decisão. Então, nós temos uma situação que até havia me referido a Vossa Excelência ontem, deixamos para hoje por conta do horário. Se há uma perda do objeto, porque foi concluída a investigação ou não. E, obviamente, essa investigação, que é na seara da improbidade administrativa, vai agora para o Conselho Superior do Ministério Público de Goiás, naturalmente, com a promoção de arquivamento. E o Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público de Goiás, haverá de decidir se, inclusive, essa questão, imagino, que era, possa estar envolvida. Então, eu queria comunicar aos eminentes conselheiros que pediram vista, aos demais, e, eventualmente, se for o caso, deliberar sobre a perda ou não do objeto. Eu esgotei a minha manifestação com o meu voto, mas há um fato novo, que o decano concluiu a investigação.
Gente, eu me recordo bem desse caso. Eu tinha, inclusive, pedido vista em virtude de ter uma situação idêntica em Minas Gerais. E me parece que a situação é realmente semelhante, porque há previsão legal no Estatuto do Ministério Público Goiano em relação à competência do decano da instituição para processar diretamente algumas autoridades. Então, eu estou devolvendo o meu pedido de vista, acompanhando Vossa Excelência, e trarei na próxima sessão a situação de Minas, que é no mesmo sentido. Eu gostaria de antecipar.
Eu acho que nós poderíamos, quer dizer, um pouco adiante, ainda pela manhã, chamar então esse item.
Vossa Excelência, então, tá, perfeitamente. Eu até, se for o caso, relato com...
Perfeito.
Senhor presidente, veja, eu sou um dos que pediu vista, né? Eu não tenho meu voto vista preparado. Eu não sei, conselheiro Chaves, se esse fato de ter sido concluída a investigação, inclusive com pedido de arquivamento, é suficiente a tornar prejudicado
Em Vossa Excelência, nem eu estou até, inclusive, submetendo aqui.
Deixa isso para quando for chamado o processo. Acho que ainda não estamos discutindo.
O processo não tem pauta. Né?
Justamente para analisar, eu pedi vista. Não é?
E pedi vista pois é, mas passada. Quando eu chamar... Aí, inclusive, esse aspecto, porque se houver, digamos, a insistência em vista, a meu ver, o processo não poderá ser julgado.
Questão.
Conselheiro Jefferson.
O item 86 da pauta também, porque está em iminência de prejuízo.
Está certo, 86 da pauta. Conselheiro Alvino Afonso.
Visão. Na sessão de ontem eu pedi preferência também para um processo, okay. Item 99, só para reforçar. Eu gostaria também de pedir 11 e 14, que são votos vistos.
Conselheiro Almeida Afonso.